A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Vejam e sintam que diferença para os dias de hoje. Como todos sabem, o cigarro hoje em dia tem poucos adeptos. Mas acompanhem comigo como era em 1932, há mais de 80 anos. Essa informação eu li no jornal O Povo. Generosa oferta de cigarros. A importante firma Filomeno Gomes desta praça ofertou 25 milheiros de cigarros e sua fabricação, marca Cavaleiro, à irmã Gauzi, para serem distribuídos com os pobres sob os auspícios da mesma religiosa. Essa nota vocês todos sentiram. Era de enaltecimento ao generoso presente. Cigarros, hein? Hoje em dia todos sabem, o medo do cigarro é conhecido. Muitos fogem até dos ambientes onde eles estão presentes e onde estão presentes fumantes também. Na Fortaleza Antiga era diferente. Era até elegante, era pose. Eu, por exemplo, nunca aprendi a tragar, mas fui fotografado por Esdras, famoso fotógrafo daquele tempo, fumando, tirando lindas baforadas. Explico. Eu assisti um filme no Cine Centro, na Tichão Gonçalves, onde o artista Humphrey Bogart impressionava o artista Lauren Bacall com o cigarro Look Street. Look Street, olha, Street não é inglês, não. Look Street, no bico. Imitei o artista. E para parecer elegante, no tempo em que aqui pontificava os militares norte-americanos, época da Segunda Grande Guerra, pitavam Chesterfield, Look Strike, aí sim, Look Strike, e o imenso Pall Mall. E caso não saibam, houve até um concurso de música sobre os fumantes. A promoção foi da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Ganhou um bom presente e a letra que dizia: fumando espero aquela que mais quero. Na minha casa era proibido fumar. Meu pai exercia severa vigilância, não permitindo a desobediência. Um dia ele encontrou uma carteira de cigarros Princesa da fábrica Araquém em casa. Não gostou. Felizmente não era ninguém da família. Era empregada, uma cria de casa, como se denominava a Glorinha. Ela fumava que só uma caipora. Por pouco não foi despedida. E prometeu nunca mais fumar, ou se o fizesse, seria bem escondido da família. Eu nunca mais fumei, nem para fazer pose. Hoje vejo que em restaurantes, lugares públicos, há lugares reservados aos fumantes e existem também cartazes bem visíveis advertindo: é proibido fumar. E até os artistas de cinema não se exibem fumando, assim como os astros e estrelas das novelas da Globo. Pois é, quem é que quer ficar doente de câncer, hein?
No século XIX foram criadas as primeiras empresas especializadas em abastecer os jornais com notícias. São as agências de notícias, que tem como clientes os veículos de comunicação de massa. Com o avanço das tecnologias de comunicação, principalmente depois da internet, multiplicou-se a quantidade de notícias circulando diariamente. Sintonizada com esses avanços, a Assembleia Legislativa do Ceará criou sua agência de notícias para noticiar as atividades parlamentares que repercutem na vida dos cearenses. Além da atuação parlamentar, a agência de notícias divulga informações sobre os serviços e eventos promovidos pelo Poder Legislativo, de interesse do cidadão e do servidor, aproximando ainda mais o parlamento da sociedade. A notícia gerada em tempo real pode ser acessada a qualquer dia, hora e lugar. Além do noticiário de cada dia, os internautas dispõem de clipping eletrônico, de banco de imagens e do Fale Conosco, um caminho virtual para a pessoa cadastrada receber mensagens e se comunicar com as agências de notícias. E utiliza recursos do WhatsApp para transmitir informações de eventos e deliberações do Legislativo.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ah, vai, quem é que nunca cantou no banheiro? Eu aqui já comprei até um radinho pequeno, ele que fica lá esperando a cantora aqui chegar.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 9. Também estão sendo pagos os que recebem acima de um salário mínimo e que têm cartão com finais 4 e 9.
Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Falaremos hoje de uma rua do bairro Monte Castelo, Soares Bucão. Essa rua atravessa o Monte Castelo e o Alagadiço, hoje chamado São Gerardo, e tem por patrono José Pedro Soares Bucão, nascido em Uruburetama, no dia 13 de maio de 1873. Filho de Manuel Casimiro Soares e Florinda Tabosa Soares. Viveu algum tempo no Acre, participando das lutas pela sua integração ao território brasileiro. De retorno ao Ceará, exerceu jornalismo e foi duas vezes deputado estadual, em 1921 até 1928. Historiador, pesquisador, poeta. Pertenceu ao Instituto do Ceará e à Academia Cearense de Letras, onde teve como patrono o jornalista Martinho Rodrigues. Publicou uma série de bons trabalhos. Deixou pronto para publicação Heliantos, considerado sua melhor obra. Morreu em Fortaleza no 17 de julho de 1942, sepultado no cemitério São João Batista. E no dia 1º de agosto de 1990, seus restos foram trasladados para a sua terra natal, Uruburetama. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, Marlio Falcão.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Hoje nós voltamos a conversar com o coordenador do Comitê de Ações da Quadra Chuvosa de Fortaleza, Renato Lima. Doutor Renato Lima, um bom dia. Obrigado por aceitar o convite. A cidade hoje está alagada, não, doutor? Está
um negócio sério.
Está um negócio sério. Quando o senhor falou conosco... Pode dizer, doutor Renato. O senhor estava falando?
Tá. Bom dia aí, primeiro lugar. É uma satisfação mais uma vez falar com você e com seus ouvintes. Na verdade, nós estamos vivendo um momento na cidade bom. Em primeiro lugar, eu sempre digo isso, nós queremos realmente que o Ceará precise de chuva. Né? E isso é muito bom. E nós estamos preparados aqui, preparados em Fortaleza, com equipes da Defesa Civil, Secretaria de Saúde, Secretaria de Infraestrutura, conservação, regionais, enfim. Nós estamos todos de prontidão para atender as famílias que eventualmente possam ter algum tipo de prejuízo. Temos um plano de contingência para agir e estamos trabalhando nisso desde a primeira semana de janeiro.
Doutor Renato Lima, na semana passada, quando o senhor conversou aqui comigo, aqui na Rádio FM Assembleia, nosso assunto foi o trabalho do comitê. Hoje queremos saber também, o senhor estava começando a dizer alguma coisa sobre o atendimento às pessoas que estão tendo suas casas alagadas. As pessoas têm procurado o comitê?
Sim, nós temos uma atenção muito, muito especial ali naquela região do Grande Rio Cruzul e do Barroso, né? Que as famílias estão muito mais próximas àquela barragem do Cocó. Se dizia que não fosse a barragem construída pelo governo do estado, que a gente faz incluído pela COGÉ, a situação seria bem pior. Não fosse, por exemplo, a ação que a prefeitura fez ali de drenagem em torno da Lagoa de São Cristóvão, a situação seria pior. As famílias têm procurado a Defesa Civil, a Defesa Civil tem dado todo o apoio necessário, distribuição de diversos insumos, acompanhamento das famílias. Nós temos colocado dois postos de saúde naquela região à disposição das famílias, e nós temos, portanto, conseguido até agora atender todas as demandas.
Renato Lima, que conversa comigo, é coordenador do Comitê de Ações da Quadra Chuvosa de Fortaleza. A gente pensava que alagamento era só na periferia, nos subúrbios mais distantes, mas hoje, com essa chuva que cai desde a madrugada, há muitas ruas mais aqui, mais do centro, mais aqui do lado da aldeota, que por onde eu passei, que estão completamente alagadas, doutor Renato.
Esse é um problema que é causado, infelizmente, porque a nossa rede de drenagem nesses bairros que você acabou de citar são bairros que possuem rede de drenagem, mas a nossa rede de drenagem, via de regra, está ficando obstruída por lixo, né? Por lixo na rua. Esse lixo colocado fora do dia e da hora certa tem ido para entupir mesmo a rede de drenagem. Só para lhe dar um dado de ontem. De janeiro até agora, nós tivemos a desobstrução de 1.557 bocas de lobo. Algumas delas fizemos duas, três vezes a mesma boca de lobo, porque esse lixo colocado na rua vai em dias de chuva, obstruir a boca de lobo e vai gerar os alagamentos. Nós temos 84 grandes ruas e avenidas na cidade que nós monitoramos diariamente para evitar alagamentos, e afora isso, algumas construções irregulares que nós também estamos atuando, através da AGFI, notificando algumas construções irregulares que têm interrompido a rede de drenagem de Fortaleza.
O senhor tem, assim, uma relação dos locais mais problemáticos hoje em Fortaleza, ou é mesmo a cidade toda?
Não, nós temos, como ele disse, nós temos dado uma atenção especial a essas 84 grandes ruas e avenidas da cidade, que tem um grande fluxo de carros e transporte coletivo, e uma atenção também muito, muito importante naquela região da Aerolândia, do Lagamar, São Cristóvão, Curva de Palmeiras, Barroso, região de Quintino Cunha e ao longo da barragem do Aranguapim.
Essa chuva de hoje, salvo engano uma pessoa que acordou mais cedo, eu acompanho desde 4 horas da manhã. Certamente há sinais parados, certamente há trânsitos congestionados. O comitê entra também nesse assunto?
Sim, nós temos uma equipe que fica de prontidão aqui, acompanhando a cidade inteira, né? Inclusive tratamos isso, eu também estou acordado desde as 5 horas. Inclusive nós tratamos disso no nosso grupo do WhatsApp. Até agora, eu não recebi nenhuma informação, por exemplo, de sinais que estejam deixando de funcionar. Não houve esse apontamento. Não quer dizer que não existe. Isso não chegou até mim até agora. Mas, repito, temos aí equipes da Defesa Civil, AMC, Guarda Municipal, de prontidão para atuar nisso.
Nós tomamos conhecimento que a Prefeitura vai contar com 550 milhões de reais oriundos de recursos nacionais e internacionais para a realização de obras de saneamento, drenagem e pavimentação em áreas vulneráveis à cidade. Queremos crer que isso só depois que passar essa fase, não?
Isso foi um longo processo de negociação com o Fundo Financeiro Internacional, né? Depois disso, a burocracia de aprovar esse empréstimo no Senado Federal, enfim, finalmente esse dinheiro está chegando aí, nós já estamos em fase de licitação já, escolhemos 62 áreas na cidade de maior vulnerabilidade, principalmente nas regionais 5 e 6, que são as mais pobres da cidade. Posso citar o conjunto Tatumundé, Marrocos, Barroso, enfim, são várias áreas na cidade que receberão, como você disse, ações voltadas para drenagem, pavimentação, em alguns pontos saneamento, né? A partir de junho, julho,
a gente deve estar iniciando as primeiras intervenções.
Doutor Renato Lima, muito obrigado pela presença e um bom dia para o senhor.
Bom dia, um abraço, estou à discussão.
Época das chuvas, tempo de proteção.
Atenção para alguns cuidados que você deve tomar durante as tempestades. Evite ligar aparelhos e motores elétricos para não queimar os equipamentos. Evite usar o telefone. Desconecte das tomadas os aparelhos e eletrônicos tais como televisão, som, computadores.
Siga as orientações. Fique seguro. Uma campanha da Câmara dos Deputados.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto.
Comissão de Defesa Social realizou reunião ordinária nesta quarta-feira no Complexo Comissões Técnicas, deputada Cris Pérez Mota, e aprovou 3 requerimentos de autoria do presidente do colegiado, o deputado delegado Cavalcante. O primeiro requer debater a situação laboral dos socioeducadores do estado do Ceará, suas atividades e riscos inerentes à função. Segundo, solicita a visita do secretário nacional da Segurança Pública, general Guilherme Caos Teófilo, para discutir sobre o plano de segurança de Maracanaú. Terceiro requerimento, convida o diretor-presidente da COGE, João Lúcio Farias, para discutir sobre a situação da barragem do Rio Cocó, localizada no bairro São Cristóvão. A comissão também aprovou o projeto de indicação do deputado Renato Roseno, que institui o programa de diretrizes de promoção de segurança e saúde no trabalho de profissionais da segurança pública no Ceará. Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca também se reuniu nesta quarta-feira e aprovou 2 requerimentos de autoria do deputado Nelinho. As proposições pedem a realização de visita técnica nas obras do Cinturão das Águas, lote 3, no trecho entre os municípios de Barbalha e Crato, e de uma audiência pública para debater a problemática da piscicultura do Castanhão no município de Nova Jaguaribara. As comissões de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços e de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano aprovaram em reuniões também nesta quarta-feira 4 requerimentos e 1 projeto de lei. A Comissão de Indústria aprovou o requerimento do deputado Marcos Sobreira, que solicitou a realização de audiência pública para discutir a proposta de emenda à Constituição, que trata da criação da Zona Franca do Semiárido Nordestino. O colegiado aprovou ainda o projeto de lei de autoria do deputado Davi Duran, que altera a lei número 16.784, de 27 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a divulgação do valor dos impostos embutidos no preço de produtos e serviços comercializados no estado do Ceará. Já a Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano aprovou 3 requerimentos, um deles de autoria do presidente do colegiado, deputado Nezinho Farias, que solicita a aprovação dos deputados para a elaboração de mapeamento e identificação de temáticas relacionadas à competência da comissão. Também de autoria do deputado Nezinho Farias, foi aprovado o requerimento que solicita aos deputados a aprovação de cronogramas de visitas institucionais e a órgãos afins a competências da comissão. Foi aprovado ainda requerimento da deputada Fernanda Pessoa, que solicita a realização de uma audiência pública para debater a municipalização da BR-116 no quilômetro 0 ao 10. E a Comissão de Seguridade Social e Saúde da Assembleia Legislativa realizou, também nesta quarta-feira, uma audiência pública sobre a importância da melhoria e estabelecimento de critérios nos consórcios públicos de saúde do estado do Ceará. A iniciativa foi requerida pelo deputado Aldir Quimota. O secretário da Saúde do Estado, Carlos Alberto Martins, Dr. Cabeto, afirmou que a proposta, com diversos pontos elencados pelos parlamentares, já foi apresentada ao governador do Estado. Os consórcios reúnem a gestão de policlínicas e centros de especialidades odontológicas entre municípios e Estado. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto, ressaltou que o tema é importante para o Estado e vem sendo discutido na Assembleia pelos parlamentares para aprimorar o processo. Ele disse ainda que o titular da Secretaria da Saúde já havia compartilhado a vontade de publicizar os diagnósticos da área e as ações prioritárias da Casa. A deputada doutora Silvana, presidente da comissão, afirmou que está à disposição para avançar nos debates e demandas da área. Ela compartilhou durante a audiência denúncias de demissões sem justificativa por parte de gestores de consórcios e apontou a necessidade de ações para evitar e responsabilizar aqueles que utilizam os consórcios de saúde para influência política e cabide de empregos. deputado Aldir Quimota, elencou diversos pontos importantes para que os consórcios evoluam no Estado e ofereçam serviços mais eficientes à população cearense. Entre eles, os modelos de eleição, gestão de compras e contratação, assim como a padronização dos estatutos dos consórcios. O parlamentar indicou que as eleições dos consórcios no Estado precisam ter critérios técnicos e administrativos, evitando assim o viés político. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
O 190 é o telefone de emergência das forças policiais, criado para oferecer socorro urgente. Mas cerca de 70% das ligações recebidas são trotes ou chamadas indevidas. Desse jeito, muita gente que realmente precisa da ajuda do 190 acaba tendo que esperar. Isso pode significar a diferença entre a vida e a morte. Seja responsável, respeite a sua segurança e a dos outros. Secretaria da Segurança Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Com o ouvidor do Departamento Estadual de Trânsito, José de Ribamar Diniz Bacelar. José de Ribamar, um bom dia.
Um bom dia a você, Narcélio, e também a todo o seu público ouvinte. É sempre um prazer participar do seu programa.
Prazer todo nosso, Ribamar. Como é que está o trabalho da ouvidoria?
Narcélio, as demandas recebidas são sempre protocoladas, elas recebem número de processo, são analisadas, classificadas e também encaminhadas às unidades responsáveis pelo assunto. É sempre esse o procedimento que a ouvidoria utiliza. O nosso maior fluxo de informações é sempre o que se relaciona à emissão de CNH e documento do veículo. E quando essa procura ocorre por parte do público, a ouvidoria atua sempre como facilitadora no processo de atendimento deste cidadão. É fundamental que neste momento a gente otimize o fluxo de informações, né? Faça uma mediação com os setores que apresentem possíveis fragilidades e promover a realização dos direitos do cidadão.
Certo. Você falou sobre as demandas que acontecem e eu pergunto, elas chegam por telefone, pela internet, como é que elas chegam ao seu conhecimento?
Bom, hoje a demanda ela pode ser registrada por meio eletrônico. O nosso endereço é ouvidoria@detran.ce.gov.br. Pelo Sistema Ceará Transparente da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, que atende pelo número 155, pelo telefone aqui da ouvidoria, 3101-5819, e ainda de forma presencial, no Detran Sede, aqui na Avenida Godofredo Maciel, no bairro Maraponga.
Hoje em dia o Detran atende não somente na Maraponga, como antigamente, mas em vários locais da cidade, não é isso?
Exatamente, Narcélio. O Detran hoje está bem descentralizado em relação ao atendimento público. Nós temos unidades de atendimento hoje no Shopping Rio Mar, no Shopping Guatemi, né, em Messejana, na Avenida Bezerra de Menezes, no Conjunto Ceará, em Messejana. Então, o público hoje ele tem à sua disposição assim, várias alternativas, aquela que melhor lhe convier para que ele possa se direcionar e resolver o seu problema.
E como é que está a emissão de CNH digital?
Bom, o Detran tem recebido bastante demandas, né, de pessoas interessadas para o registro dessa condição, que hoje é muito boa para o cidadão. Ele baixa o aplicativo do Denatran, né, faz esse procedimento e tem a CNH disponível para circular e apresentar normalmente em qualquer fiscalização.
A emissão da carteira eletrônica depende de vencimento da carteira anterior, a carteira mais antiga?
Hoje para você fazer o aplicativo da CNH é necessário que essa carteira tenha sido emitida o ano passado, porque ela tem que ter o QR Code. Que é exatamente um dispositivo que viabiliza a baixa desse aplicativo. Então, a CNH digital, ela necessariamente precisa desta condição para que seja baixada e devidamente utilizada.
E esses postos que você falou agora há pouco, do Detran, nos supermercados, em vários locais, em vários bairros de Fortaleza, estão capacitados para fazer isso?
Exatamente. O Detran hoje disponibiliza em todas as suas unidades de atendimento pessoal treinado para exatamente receber aqueles que se interessam por esse serviço.
Foi um prazer ouvi-lo, rapaz. Um bom trabalho para você. Obrigado.
Muito obrigado pelo espaço mais uma vez, Marcelo. E ficamos aqui às ordens.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Os açudes do Ceará estão recebendo grande carga de água.
Entrevista.
Sobre este assunto, conversaremos agora com o presidente da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, Dr. Lúcio Faria. Dr. Lúcio, eu disse aqui uma frase, queria saber se o senhor confirma. Os açudes do Ceará estão recebendo grande carga de água?
Nós estamos tendo uma recuperação, né, bom dia, em todo o estado do Ceará, né, uma recuperação mais intensa, com chuvas mais intensas na região norte do estado do Ceará, né, e no litoral do estado, Patrocínios que estão nessa duas grandes regiões do estado do Ceará, no norte e no litoral, né, nessas bacias, vou dar um exemplo, a bacia do Coreaú, ela já se encontra com mais de 94%, né, de recuperação, né, dos açudes. Então, bastante chuva nessas regiões que eu falei, do litoral e na região norte. Mas na região centro-sul do estado do Ceará, né, no sertão de Crateús, a chuva ainda tem chovido, mas a recuperação dos reservatórios ainda os aportes que nós temos nessas regiões ainda são aportes pequenos, né? Então, assim, a chuva está distribuída com intensidade maior para a região litorânea e para o centro-sul do estado do Ceará e sertão de Crateús ainda, as chuvas ainda não têm chuvas bastante para a recuperação dos açudes nessas regiões que eu falei, sertão de Crateús, região do Jaguaribe, né?
Doutor Lúcio, nós cearenses, quando vemos chuva, inclusive essa chuva de hoje impressionou, que é desde a madrugada que acontece. Não sei agora, que eu estou agora num estúdio trancado, não sei se está chovendo neste momento. Mas sempre quando há um tipo de chuva como esse, a gente fica pensando, tomara que esteja chovendo no Castanhão e no Ouroço. E sempre as notícias falam que são poucas as chuvas que chegam até Ouroço, através do rio Jaguaribe e o rio Salgado. Como é que está realmente isso, doutor?
O Castanhão hoje, né, está com 3,92%, que representa aí 262 milhões. Ele ainda está numa condição ainda um pouco pior do que ele estava no ano passado. Ele estava nessa mesma data de hoje, né, com 264 milhões... com 3,94. Então, a recuperação do Castanhão, ela tem sido muito lenta, né? E como eu falei, as chuvas na região do Jaguaribe, né? Principalmente na região do Cariri, do Salgado, né? Do Rio Salgado, ela tem sido menos intensa, né? Isso provoca, né, que o Castanhão ainda não tenha tido essa recuperação. A notícia boa é que voltou a chover no Cariri, né, e o Castanhão, nesse momento, ele está num processo de recuperação lento ainda, né, que é importante, mas a cor do Castanhão hoje ele está nesse nível de 3,92, então ainda um pouquinho pior do que ele estava no ano passado, que ele estava com 3,94. O Oroz, ele está numa situação também um pouco pior, ele está com 5,50, por aí. O ano passado eles estavam com um pouco mais de 100%. Então o Oroz também tem ainda apresentado uma recuperação também muito lenta. Então ele ainda se encontra numa condição pior do que ele estava no ano passado. Então, os grandes reservatórios do estado do Ceará, e eu vou citar aqui também o Banabuiú, né, não estão tendo a recuperação, né, que nós esperamos, né, para que ele possa atender suas regiões, as suas bacias hidrográficas, né, porque o Castanhão, ele tem uma importância muito grande, ele atende toda a região do Vale do Jaguaribe, do Médio e do Baixo Jaguaribe, tanto, né, atendimento das cidades, como a perenização do Rio Jaguaribe, mas também ele complementa, né, o abastecimento da região metropolitana. Aí, nesse momento, o Castanhão ainda preocupa, e o Oroz, né, e o Banabuiú, que são os grandes reservatórios do estado do Ceará.
Doutor Lúcio, depois que aconteceram aqueles problemas lá em Minas Gerais sobre barragens que foram arrombadas e criaram problemas, começaram a se falar aqui nas barragens do Ceará. Recentemente houve um problema aqui no município do interior do estado que ocasionou problemas para a população. Aí eu pergunto... Nem todo açude é de responsabilidade da COGE, nem todo açude é monitorado pela COGE, estou falando certo?
A série dos açudes que são monitorados pela COGE são 155 açudes, né? São açudes estaduais e federais. Esses reservatórios, eles são vistoriados, né, de 6 em 6 meses. Nós fazemos o que nós chamamos de um checklist, é uma rastreadora do reservatório, né, para ver as condições desse reservatório. E eles têm todo um trabalho de manutenção, né? Contínua, esses reservatórios que são monitorados, que são acompanhados. São barragens também com mais segurança do que essas barragens, né, que foram construídas ali pelas mineradoras. As nossas barragens, elas são muito mais seguras. E também tem esse trabalho de acompanhamento, né, de uma recuperação, de uma manutenção contínua às barragens aqui no estado do Ceará. O que vem ocorrendo são barragens particulares, né? O caso lá do Grangeiro, né? Uma barragem particular que estava com risco, né, de rompimento. Nós tivemos uma ação conjunta lá com a Agência Nacional de Águas, a COGE, né, a SOIDRA, a Secretaria de Recursos Hídricos, uma ação e assim conseguimos, né, controlar, né, lá o rompimento desse reservatório. Uma ação de segurança de barragem, o que impediu, né, qualquer transtorno lá para a população, no sentido de causar algum dano para a população ali daquele município. Mas o que vem ocorrendo são algumas barragens particulares, né, que têm rompido nesse momento. São barragens, mesmo assim, nós temos dado uma assistência para que não cause nenhum problema, né, para a população que está ali próximo dessas barragens. Mas as nossas barragens, elas estão seguras, né, são acompanhadas, feito um trabalho de acompanhamento semestral, para que qualquer, né, problema a gente já possa ter uma ação de manutenção e de recuperação dessas barragens.
Doutor Lúcio Farias, um bom dia, muito obrigado, hein?
Nós estamos à disposição.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Os resultados da sondagem industrial de fevereiro, realizada pelo Observatório da Indústria da FIEC, revelam retração da atividade industrial do Ceará. Para falar sobre o assunto e informar quais os motivos desta retração, vamos conversar com Guilherme Muxali, ele que é gerente do Observatório da Indústria da FIEC. Bom dia, Guilherme.
Bom dia. Essa queda de 4 meses consecutivos, de certa forma, ela é esperada, né, por efeito calendário. Os meses de janeiro e fevereiro, por exemplo, são meses de redução intensa na produção industrial, mas ainda assim, né, todo comportamento do setor industrial nos últimos 3 anos, uma redução da produção sempre é vista com um alerta, exatamente porque, por exemplo, nos últimos 15 meses, a indústria só apresentou um resultado positivo no que se refere à contratação. Então, para que a indústria volte a contratar, a gente tenha, por exemplo, um ambiente positivo no mercado de trabalho, realmente é necessário voltar para essa trajetória de crescimento. Há, por parte dos industriais, uma expectativa para que isso ocorra nos próximos 6 meses, né? Os indicadores, por exemplo, de expectativas para a demanda de seus produtos e também para compras de matéria-prima, eles estão positivos, né, para esses próximos 6 meses, mas ainda assim a gente vê um cenário em que, por exemplo, o governo federal tem que se preocupar em aprovar as reformas, né, com velocidade, para que esse ambiente de confiança continue. E principalmente voltar à pauta temas como a produtividade, como a educação, investimentos em infraestrutura e ciência e tecnologia, que são essenciais para uma retomada de crescimento de longo prazo. Questões como a tributação e a burocracia, por exemplo, vão diminuir o custo do Brasil e é um ponto que tem reflexo extremamente positivo, porque afeta exatamente a competitividade dos produtos industriais, faz com que, por exemplo, fique mais difícil a indústria cearense brasileira conseguir competir em igualdade com o produto de outros países.
Em relação ao mercado de trabalho, como está?
Bom, a gente, no mercado formal, por dados do Ministério do Trabalho, a gente vê alguns meses positivos. Nas nossas pesquisas, principalmente a sondagem, esse resultado positivo ele praticamente não aparece, né? Foram 15 meses com 14 quedas e só uma elevação. Acho que isso se reflete muito pelas mudanças que têm ocorrido em relação à legislação trabalhista, uma maior tendência das empresas à terceirização e, consequentemente, a gente vê essa mudança no cenário e, obviamente, é muito reflexo da crise, porque aí há um sentimento generalizado de uma necessidade de cortar custos, né? Então, consequentemente, isso afeta negativamente o mercado de trabalho, faz com que os industriais protelem novas contratações até terem uma certeza em termos do cenário futuro e realmente exigem uma melhoria nesse cenário econômico, com essa pauta econômica vindo de forma mais forte para alimentar esse cenário de confiança, tanto por parte dos industriais, mas também das famílias, né, que são um elo importante na cadeia econômica, que consomem os produtos industriais.
E com as chuvas, há uma expectativa de melhora para os empresários?
Bom, com certeza, né? Nesses três primeiros meses do ano, as chuvas no Ceará estiveram acima da média. É sempre um indicador muito importante, principalmente depois desses 6 anos de chuvas abaixo da média, porque eletricidade e água são questões essenciais, né, para a atividade industrial. E tiveram algumas atividades, principalmente agroindústria, que foram extremamente prejudicadas pela falta de chuva, né, principalmente no que se refere à atividade no interior do estado, e tendo em vista a desigualdade econômica entre as regiões do Ceará, esse retorno da chuva é uma condição interessante para que o Ceará, então, possa fortalecer sua indústria no interior e, consequentemente, lograr os benefícios de ter uma economia cada vez menos desigual.
Muito obrigado. Conversamos com Guilherme Muxali, gerente do Observatório da Indústria da FIEC, falando sobre a atividade industrial no Ceará, registra baixa em fevereiro e também sobre a atual situação da indústria no estado. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Escovar os dentes com a torneira aberta. 80 litros de água jogados fora sem você perceber. Lavar o carro com a mangueira. Até 380 litros. Um banho mais demorado. 10 litros por minuto. Uma torneira que você não fechou direito. 50 litros em um dia. Água. Sabendo usar, não vai faltar.
Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O deputado Nelinho requereu visita técnica nas obras do Cinturão das Águas, lote 3, no trecho entre os municípios de Barbalha e Crato.
Entrevista.
Deputado Nelinho, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio FM Assembleia. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio Lima Verde. Eu agradeço aqui o convite da Rádio FM Assembleia. A todos os ouvintes, é sempre um prazer poder estar aqui para que a gente possa aí conversar um pouco com a população.
Deputado, a finalidade dessa visita ao Cinturão das Águas?
Olha só, Narcélio, ontem foi um dia de muito trabalho. Ontem tivemos reunido na Comissão de Recursos Hídricos, Desenvolvimento Regional, Minas e Pesca, onde tivemos aí vários colegas presentes e foi aprovado ontem 2 requerimentos de minha autoria. E foi um dos requerimentos de muito importante, foi essa visita técnica lá no trecho 3 do Cinturão das Águas, que fica sediado ali no município de Barbalha, trecho Barbalha-Crato. É um trecho aí que já vem perdurando aí por muito tempo e que a gente precisa ir fazer essa visita em loco para a gente ver em que pé está. Né? Tendo em vista que esse projeto, que é o Cinturão das Águas, é um projeto muito importante para o estado do Ceará. A gente todo dia fala aqui da questão hídrica, da questão da água, que as chuvas vêm aí sempre abaixo da média. Hoje nós estamos aí com bastante chuva, mas sendo muito contemplado aqui na região da capital, nessa região metropolitana. tendo em vista que o Cariri não está tão bem, porque chovendo no Cariri a gente sabe que vem abastecendo aí os grandes açudes e automaticamente vem beneficiar todo aqui essa Baixo Jaguaribe e principalmente a capital do estado do Ceará. E essa obra, ela é uma obra importante porque é exatamente o início das águas, né? O início é o trecho que, na verdade, vem abastecer o Castanhão. Né?
A chegada do São Francisco depende do cinturão das águas quando realmente chegar aqui no Ceará.
É, na verdade, a grande preocupação, né? Porque a transposição e assim, a grande preocupação de nós, cearenses, é que esse primeiro trecho esteja pronto, porque, se não me falha a memória, está até colocado que agora, até o final de maio, a transposição estará pronta. Né? Então, se esse trecho estiver pronto, tem que estar pelo menos esse primeiro trecho aqui pronto. Eu acredito que o governador já colocou até uma situação para que eles concluam pelo menos os 53 quilômetros primeiro, para que esses 53 quilômetros, estando pronto, já possa aí abastecer o Castanhão, já possa mandar água para o Castanhão. Esse primeiro trecho, que é um trecho que vai de... Esse primeiro trecho aqui, que vai de Jati a Cariús, que, né, que é uma obra de quase 150 quilômetros, certo? Vem beneficiar aí 17 municípios, atendendo aí 3,5 milhões de pessoas. Né? Então, quer dizer, é um trecho de muita importância. E a nossa preocupação aqui da Assembleia é mesmo porque são tantas perguntas, né, em relação, em torno dessa obra, em torno dessa questão das águas, e aí a população pede uma resposta. Uma resposta para que realmente chegue água no Ceará e também como vai ser distribuída essa água. Como é que a população vai ter acesso a essa água? Quando esse trecho estiver pronto, que estiver realmente beneficiando aí e abastecendo o Castanhão, e a população que, na verdade, o canal vai passar em suas terras. Como é que vai ser? Vai ser liberado? Não vai? Então, tem muitas perguntas. Eu acredito que essa visita técnica, ela vem enriquecer muito nós, parlamentares, para que a gente saiba de perto, realmente, como está o andamento das obras. Nesse momento, quantas geração de emprego, quantas pessoas estão empregadas na obra, o que falta realmente, se falta recurso, se está faltando recurso, para que a gente possa realmente, de alguma forma, poder aí dar esse auxílio, essa ajuda aí à empresa que, na verdade, está à frente dessa obra, que é a Marquise, né, que está aí pleiteando aí esse primeiro trecho.
Realmente, sem o cinturão das águas, chega o São Francisco, não pode chegar também a todo o Ceará, não
é isso? É verdade, eu acredito que é como eu falei. O São Francisco, na verdade, está dando entrada nesse primeiro trecho. Pra você ter ideia, esse primeiro trecho compete aí 146 quilômetros. E quer dizer, é um custo aí que passa ou chega próximo a 2 bilhões, quer dizer, um valor bem considerável, tendo em vista que é 1,5 bilhão do governo federal, 500 milhões do governo estadual, e a gente precisa saber em que pé está esse financeiro, se já foi tudo alocado, e quantos por cento falta para concluir realmente, pelo menos esse primeiro trecho aí, de 53 quilômetros, que foi realmente um pedido do governo Camilo, para que realmente possa já soltar água aí para poder abastecer o Castanhão, e para que a gente fique mais tranquilo, né? Esse trecho, essa obra por completo, que são vários trechos que fecham o cinturão das águas, é uma obra aí que com certeza vai garantir a questão da água para o estado do Ceará, para todos os cearenses, e vai dar uma garantia, de acordo com o projeto, até 2040, quer dizer. Hoje nós estamos preocupados aí com a questão das chuvas e tudo, mas eu acredito que com essa obra aqui funcionando, os cearenses vão poder dormir mais tranquilo, pelo menos no básico, que é a questão da água, pelo menos para beber. E eu não estou falando nem da questão da geração de emprego, né, que esse projeto também contempla. Que se tudo funcionar direitinho, se realmente as chuvas aí vierem regularizar aí durante os anos para frente, com o projeto todo concluído, a gente vai poder pensar até na questão da agricultura para geração de emprego, Nós temos aí várias irrigações no estado do Ceará. Temos aqui o exemplo até do, eu sempre comento isso, do Vale do Jaguaribe, que é o projeto Tabuleiro de Russas, que é uma área de 22 mil hectares de área irrigada, que depende diretamente aí da água, da transposição, da água do Castanhão, para que a gente possa botar esse projeto para funcionar e gerar emprego. Pra você ter ideia desses 22 mil hectares de área, Nacely, já foi concluído aí quase que a metade, e já funcionou aí quase 5 mil hectares, gerando aí mais de 6 mil empregos. Então a gente se preocupa também de poder gerar emprego, que eu acredito que os brasileiros estão sofrendo muito. Para você ter ideia, todo santo dia a gente recebe aí pessoas solicitando emprego, que realmente existe essa grande dificuldade, e nós temos uma ferramenta, porque o estado de Ceará é uma terra muito boa, fértil, e tem capacidade de produzir. Tivemos a visita bem recente da ministra da Agricultura, né, a Tereza Cristina, exatamente visitando o nosso estado, e ela saiu realmente aqui muito motivada, dizendo até que logo vai trazer aí algumas notícias para o nosso estado, que o nosso estado tem capacidade de poder produzir, mas também tem as dificuldades, que é a questão hídrica, infelizmente questão hídrica, mas que o nosso solo, a vontade do nosso povo de poder trabalhar é grande demais, e a gente precisa realmente poder ver aí as melhorias para que a gente possa botar para funcionar e realmente gerar emprego no nosso estado.
O assunto que o deputado Nelinho tem preocupação é a preocupação de todos nós cearenses. E eu lhe pergunto, deputado, a visita técnica já tem uma data, já foi marcada? Como é que está o seu requerimento? Já foi aprovado?
Olha, o nosso requerimento já foi aprovado lá na nossa comissão, inclusive no requerimento ele relata também o convite, né, do secretário estadual de recursos hídricos, a superintendência da Soidra, a superintendência da COGE, inclusive teve agora uma entrevista bem agora anterior à minha, que é o Lúcio Farias, né? Sim. Vamos convidar todos os órgãos que competem a essa obra, a essa questão hídrica, para que juntos, e outros vários deputados, né, que inclusive esteve presente, vamos convidar aqui a todos os deputados da casa que se interessem com o assunto, para que juntos a gente possa aí realmente trazer aí soluções junto ao governo do estado, que traga aqui soluções para essa casa, para que a gente possa conversar com a população em que pé está essa situação. Então, momento muito importante a gente poder ter aprovado esse requerimento, e que realmente a população está esperando que essa água aqui possa chegar aí no nosso Castanhão e que o povo possa ser beneficiado.
Deputado Nelinho, o senhor também está requerendo a realização de uma audiência pública para debater a problemática da piscicultura do Castanhão, que fica no município de Nova Jaguaribara. Deputado, a chance de os piscicultores serem ressarcidos do prejuízo com a mortandade dos peixes?
Olha só, esse problema, inclusive na nossa comissão ontem foram dois requerimentos aprovados. O segundo requerimento foi exatamente a questão dos piscicultores, aqueles trabalhadores que vivem realmente da criação da tilápia, né, no município lá de Nova Jaguaribara, lá no Castanhão. Já são duas mortandades, já aconteceu dois episódios, né, aconteceu no passado. No mesmo patamar essas mortes, onde o governador se sensibilizou e foi um prejuízo de 4 milhões, o governador atendeu a metade dessa demanda e não atendeu a outra metade. E quando foi agora, no início do ano, aconteceu a mesma situação, morreu aí mais de uma tonelada de peixe, trazendo aí uma angústia muito grande para os trabalhadores de Nova Jaguaribara, tendo em vista que é a principal economia do município, e deixando aí mais de 200 famílias, né, dependente aí dessa questão salarial, porque o pessoal depende diretamente dessa criação, e são 200 famílias que dependem aí dessa criação do peixe. E realmente, nós recebemos ontem um prefeito do município, alguns piscicultores, vereadores e a secretária de desenvolvimento do município na área da pesca, a doutora Lívia, que inclusive já teve visita ao secretário do governador, Nelson Martins, solicitando o básico, cesta básica para essas famílias e pelo menos aí um apoio financeiro temporário para dar um suporte, porque essas famílias estão passando necessidade, não tem outra fonte de renda no município. E aí vem da nossa preocupação. Foi um momento, viu, né, muito, como é que se diz, muito emotivo para nós, deputados que estavam presentes, na fala aí do um dos piscicultores, a preocupação, e a gente vê assim, a angústia dele de não ter outra fonte de renda. Então, a gente ficou muito preocupado e anteriormente, a fala deles, a gente já tinha pedido, sim, aí essa visita aí ao município, lá no município em loco, para que a gente possa aprofundar esse assunto, para que o governador possa se sensibilizar e possa atender aí pelo menos essas 200 famílias a curto prazo, porque o pessoal depende realmente da criação do peixe, e a economia do município foi essa. Na época que o castelo foi construído, existia outras proposta aí de criação de gado de leite, para a questão da geração de emprego na questão leiteira. Existiu também aí outra fonte de renda na questão da agricultura, para pegar aí, fazer aí ao redor do Castanhão aí plantios que pudesse aí os moradores e as pessoas da cidade pudessem aí também utilizar a água para poder plantar e também ter uma outra fonte de renda. E todo mundo aí, na verdade, na cidade, houve realmente aí um incentivo para que várias pessoas passassem a criar tilápia. E muita gente investiu nessa área, fazendo empréstimos em banco, como ele citou lá, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, e essas pessoas estão aí, com certeza, endividadas, né? Contraíram dívidas para que realmente pudesse aí colocar essa criação dentro do Castanhão, comprar ração, e infelizmente acontece aí o que não era esperado, essa mortandade de mais de uma tonelada, deixando aí a mercê aí 200 famílias aí sem ter aí um outro rumo. Então a gente fica preocupado e pedimos sim essa audiência pública e vamos também convidar todos os deputados para poder fazer presente, inclusive o Antônio Grange, eu quero aqui até falar que ele já teve realmente reunido também com o secretário Nelson Martins, com o pessoal do governo, diz que o governador também já está sabendo do caso e que também vai procurar aí solucionar esse caso, mas nunca é pouco a questão da gente poder estar sempre debatendo, sempre conversando, para que realmente solucione esse problema.
Deputado Nelinho, a Rádio FM Assembleia agradece a sua presença aqui neste programa e ficou satisfeito em poder divulgar temas tão importantes para todos nós cearenses. Muito obrigado ao senhor.
Eu que agradeço, Nacélio, quero aqui agradecer a todos os ouvintes da Rádio FM Assembleia e dizer que estamos sempre à disposição, viu? Muito obrigado e um abraço a todos.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
O Instituto Solar, empresa associada à incubadora de empresas do Instituto Federal do Ceará, está realizando o segundo Congresso de Empreendedorismo Solar, o Conensol 2019, entre os dias 23 e 26 de abril. Para falar sobre o congresso, objetivo, programação, vamos conversar com Pedro Vasconcelos, que é professor do IFCE. Bom dia.
Bom dia, Silvio. Tudo bem? Bom dia aí a todo mundo que está nos escutando. E a gente deixa esse convite especial, né, que é o Conensol 2019. É um evento que o grande diferencial é ser 100% online e 100% gratuito. E o tema do evento esse ano é como trabalhar com energia solar em 2019. É um evento voltado aí para as pessoas que querem entrar nesse mercado de trabalho, seja como profissional ou até mesmo como empreendedor, empresário. E mesmo que você não saiba ainda nada sobre esse assunto, você pode participar.
Quais são os assuntos que vão ser abordados?
São 6 pilares envolvidos. O primeiro deles é a parte de instalação, depois nós temos projetos, preparo técnico, empregabilidade, empreendedorismo. E você pode conferir toda a programação dentro do portal do Conensol, que é o conensol.com.br.
Como é que está o mercado da energia solar no estado?
Bem, aqui no Ceará a gente vem tendo um crescimento muito grande, na minha opinião, né? A nível nacional, esse mercado ele tem triplicado anualmente. A energia solar ela tem se tornado cada vez mais comum entre os cearenses, especialmente residências e pequenos comércios têm aderido a esse tipo de energia, porque hoje ela está cada vez mais barata e mais acessível. Nós estamos falando aí de sistemas que já têm um retorno sobre investimento hoje na casa dos 3 a 5 anos, o que acaba tornando esse tipo de investimento muito atrativo para o cliente final.
Redução, por exemplo, de uma residência em relação à energia?
É possível reduzir até quase 100% do custo com energia elétrica de uma residência, né? Isso vai depender de cada projeto, mas hoje a grande maioria dos projetos que nós trabalhamos, eles conseguem reduzir muito aproximadamente aos 100% e o cliente ele paga apenas taxas como taxa de iluminação pública.
O encontro ele vai acontecer no próprio IFCE?
Na verdade, esse evento ele vai ser totalmente transmitido online, né? Nós não vamos ter um lugar presencial para que as pessoas participem, porque a ideia é que ele seja democrático, a gente consiga atingir as pessoas de todo o Brasil e até mesmo quem está morando no exterior. No ano passado, nós tivemos aí diversos brasileiros, até em outros países, marcando presença. Isso acaba sendo mais democrático, mais barato, a pessoa não precisa viajar para outras regiões, gastar com transporte, alimentação, e a gente consegue atingir aí todo mundo desde que tenha acesso à internet.
Quem quiser mais informações,
é só acessar o nosso portal, www.conensol.com.br, e é importante chamar a atenção que o Conensol se escreve com a letra M, de empreendedorismo.
Muito obrigado, conversamos com Pedro Vasconcelos, professor do Instituto Federal do Ceará, falando sobre o 2º Congresso de Empreendedorismo Solar, o Conensol 2019, que acontece entre os dias 23 e 26 de abril. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Ministério suspende instalação de radares em rodovias federais. Diretamente da sala de redação da FM Assembleia, a jornalista Tarciana Campos. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, defende a decisão do governo federal de suspender um contrato para a instalação de radares em rodovias federais. O ministro foi questionado sobre a determinação durante a audiência pública na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. De acordo com Freitas, o debate sobre a instalação de radares será feito com base em critérios técnicos. A suspensão recai sobre um contrato do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que previa a instalação de 8.015 radares em 5 anos. A medida foi anunciada no último domingo pelo presidente Jair Bolsonaro por uma rede social, com o argumento de que o objetivo principal da instalação seria arrecadar recursos para os estados. De acordo com o ministro, o governo quer colocar os radares em lugares onde são necessários, uma vez que o contrato do DENIT previa a instalação excessiva de radares e o custo chegaria a R$1 bilhão. O diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Mário Rodrigues Júnior, disse que a agência também vai reavaliar os pedidos de instalação de novos radares nas rodovias que foram concedidos. De acordo com Rodrigues, muitas vezes a instalação de radares é determinada pela geometria da rodovia para se evitar acidentes. Ele disse que nos cerca de 9.700 quilômetros de rodovias concedidas à iniciativa privada estão instalados 633 radares. O ministro Tarcísio Gomes disse que o governo também vai tomar medidas para diminuir o custo para a obtenção da carteira de motorista. De acordo com o ministro, que criticou a exigência do uso de simuladores, há um excesso de burocracia voltado para encarecer o procedimento. Uma das medidas seria o aumento no prazo para a renovação da carteira. Tarciana Campos, da redação.
Eu acho que... Ô, garçom, traz uma saideira aqui pra gente pegar a estrada e curtir a festa.
Isso, aproveita e traz a senha do Wi-Fi pra ele também.
É, pra chamar alguém pra levar ele.
Gente, beber e dirigir não dá, né?
Colocar a vida de todo mundo em risco?
Larga que você estraga a festa.
A gente faz de tudo pra prevenir acidentes nas estradas. Se for beber, não dirija. Pegar a estrada exige sempre atenção e responsabilidade. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, ligue pra gente. 191. Polícia Rodoviária Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Vida e qualidade.
Nós estamos recebendo hoje neste programa a terapeuta ocupacional e especialista em gerontologia, doutora Geana Diógenes. Bom dia, doutora Geana, que prazer recebê-la.
Bom dia, Narcélio, prazer é todo meu.
Nosso assunto é ginástica cerebral, não é isso?
Isso.
Doutora, o que é que acontece com o cérebro quando nós envelhecemos?
Narcélio, o cérebro, como todos os órgãos do corpo, ele também vai envelhecendo, né? E ele também vai deixando, né, de exercer a sua função. Em cada fase da vida, a gente vai perdendo um pouquinho das nossas funções. E o cérebro não é diferente. Né? Ele também vai deixando de exercer, né, as suas funções principais na velhice.
A ginástica cerebral é somente para as pessoas mais velhas ou pode se começar desde a juventude?
Desde criança. Desde criança, porque assim, o cérebro, hoje em dia já se tem uma realidade diferente. O cérebro, assim como o corpo, ele precisa ser exercitado. As pessoas procuram muito academia, mas esquece que o cérebro ele também precisa ser exercitado. Então, desde cedo é importante fazer exercícios para estimular o cérebro, independente da idade.
Como é a ginástica cerebral?
Como você exercita o cérebro? Você pode exercitar o cérebro de várias maneiras. Através de leituras, palavras cruzadas.
A tão simples palavra cruzada
tão simples.
É importante.
As atividades mais simples já dá para você exercitar o cérebro. Viagens, porque você vê coisas diferentes. O cérebro ele precisa de algo novo para ele sair da zona de conforto. Viajar, participar de grupos, conversar. Ler, ouvir música, dançar, fazer atividade física. Né? Tem N maneiras de você estimular o cérebro, jogando. A conversa em si, ela já é um estímulo muito bom para o cérebro.
Doutora Geana sustenta, então, que o cérebro pode continuar jovem.
Sim. A gente tem que cuidar do cérebro desde cedo. E você cuidando bem, como é que eu cuido bem do meu cérebro? É todo um conjunto. Você ter uma qualidade de vida onde entra alimentação, atividade física, lazer, viver uma vida com menos estresse. Tudo isso vai contribuir para que você tenha uma qualidade cerebral melhor.
Doutora Geana, a senhora quando... trata de uma pessoa pelo método ginástica cerebral. Dá para acompanhar que realmente o cérebro está recebendo aquele ensinamento, está reagindo, está continuando jovem?
Depende do que a pessoa que está recebendo, né, o estímulo, ela tenha. Se for uma pessoa que já esteja com Alzheimer, a terapia ocupacional, né, o estímulo com a terapia ocupacional, que é o que a gente faz, pode vir a retardar esse esquecimento. Né? Como também pode contribuir para melhorar. E aí você me pergunta, Higiene, só quem pode fazer isso, essas atividades direcionadas pela terapeuta ocupacional, é quem já está com algum problema? Não. Eu tenho pacientes hoje que eles estão bem, mas estão aposentados e querem continuar estimulando o cérebro de alguma forma.
A senhora falou quando a pessoa fica mais velha e começa a perder, se esquecer, a perder as coisas. Tem cura isso ou só tem a pessoa não chega a isso, não chega a esse problema porque fez a ginástica cerebral?
Depende, Narcélio. Não dá para dizer, você vai estimular o seu cérebro a vida toda e você não vai ter uma patologia na velhice. Eu não posso afirmar isso, a medicina não afirma isso. Né? Porque se a gente descobrir, se tivesse uma bolinha de cristal para saber o que vai acontecer com a gente na velhice, a gente já ia cuidando desde cedo. Né? Então, o que é que hoje os cientistas, os pesquisadores, eles nos orientam? que a gente cuide do cérebro com muito, muito carinho, realmente, com muito respeito. Eu costumo dizer, hoje eu estou com 3 grupos, né, de pessoas que eu trabalho estimulando o cérebro aqui na Assembleia, e eu costumo dizer para minhas alunas que se o cérebro ele pudesse falar com a gente, ele ia dizer, olha, cuida de mim. Você quer que eu me lembre de tudo, mas o que que você está fazendo para cuidar de mim? Você me sobrecarrega o dia todo, você não faz uma atividade física, você não faz uma meditação, você se alimenta de forma errada, a sua vida é desorganizada e você quer que eu continue fazendo as atividades de forma como se nada tivesse acontecido? Se o cérebro pudesse conversar comigo e com você, ele iria dizer isso. Me manda as coisas organizadas e pausadamente e me respeite que eu posso trabalhar melhor.
Doutora Jana, para manter o cérebro jovem, para manter o cérebro funcionando plenamente, é só esse exercício ou tem negócio de remédio de farmácia pelo meio?
Nacélio, o melhor é começar realmente com boa qualidade de vida. Mas eu costumo dizer que o bom senso, ele é sempre bem-vindo. Se eu pratico uma atividade física, se eu me alimento bem, se eu cuido realmente do meu cérebro, eu saio, eu faço palavra cruzada, eu leio, eu viajo, e eu estou percebendo que eu estou tendo lapso de memória, o correto é você procurar um especialista, procurar um geriatra ou um neurologista, e fazer os exames, né, que tem que fazer, as tomografias computadorizadas, a ressonância, os exames para entender realmente se eu estou com algum um problema cerebral, que pode ser uma falta de oxigenação, e sim, iniciar uma medicação. Mas tudo isso vai depender de um quadro clínico que você apresenta.
E também de a pessoa querer realmente fazer aquilo. Né? Tem uma função importante?
Sim.
O interesse da pessoa que está submetendo à ginástica cerebral?
Sim. Eu costumo dizer que tudo o que acontece comigo é porque eu me permito. Se eu não me respeito e eu não me permito me cuidar, não vai ter resultado. Muitas vezes a família me contrata para atender um paciente que ele está no início, né, do esquecimento, algo muito leve, e ele não aceita. Então fica muito difícil a gente até ajudar esse paciente, porque ele recusa o tempo todo. Eu já cheguei a atender pacientes que era na portaria proibir a minha entrada para o porteiro, porque ela ainda tinha noção. E ela morava só. Então, é um conjunto, é a família chegar junto e perceber, e conversar e atuar.
Doutora Jana Diógenes, como é bom conversar com a senhora. Muito obrigado, hein?
O prazer é todo meu, estou à disposição.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Os alimentos devem ser oferecidos separadamente para que a criança aprenda a identificar suas cores e sabores. Coloque as porções de cada alimento no prato sem misturá-los. Ao preparar papinhas, escolha no máximo 2 a 3 ingredientes por vez, para estimular a criança a reconhecer os diferentes sabores.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Recebendo o advogado do PROCON Assembleia, doutor Rômulo Augusto. Doutor Rômulo, bom dia para o senhor.
Meu cordial bom dia, Narcélio, a todos.
O senhor tem mais um caso exitoso?
Temos sim, Narcélio. Hoje eu trago o caso de um consumidor, que ele era titular de um plano de operadora de telefonia, onde ele, como titular, tinha 5 pessoas, a quantidade dele titular e mais 4 dependentes. E a linha dele chegou a ser cancelada, apenas a linha dele, isso é um detalhe, porque como ele era titular e os outros eram dependentes, a linha dele devia ser agregada às demais, né? Então, se a deles fosse cancelada, as demais obrigatoriamente deveria ser também, e não foram. Foi só a linha dele, foi cancelada por inconsistência nos seus documentos pessoais. E o consumidor tentou por diversas vezes entrar em contato, ver por telefone, não conseguindo, até porque ele já tinha mais de 5 anos que era titular desse plano, mas ele não conseguia efetuar a efetivação do plano, a efetivação da sua linha, tendo em vista que ela se encontrava cancelada. E aqui na audiência nós conseguimos com que ele tivesse um desconto em todas as contas durante o período de 4 meses, que foi o período que ele ficou sem linha, com a sua linha bloqueada, e que a sua linha fosse reativada sem nenhum problema. Então, assim, ele teve um desconto do serviço que não foi prestado para ele, nem principalmente para ele como titular, e a sua linha foi reativada sem nenhum problema, tendo assim, ele se manteve com o seu número, porque o número era um número, além de ser, de ter muito tempo, era um número comercial, né? Ele fazia uso do número como um representante comercial que ele era.
Doutor Rômulo, e a pessoa, quando procura o Procon, eu gosto muito de perguntar isso, talvez sendo repetitivo, pois deve não. Levar documentos comprovando tudo aquilo que ela diz, né?
Isso. O que vai fazer o direito dele ser considerado e vai fazer o direito dele ser efetivado é exatamente a quantidade de documentos que ele possa provar para garantir melhor esse direito. Então, todo tipo de protocolo, qualquer documentação que possa provar o direito dele, né? Principalmente trocas de e-mails, qualquer tipo de documento. E é interessante frisar que o PROCON Assembleia, ele recebe a cópia de todos os documentos, não seja documento original, ele recebe a cópia porque esses documentos eles ficam anexados aos autos, ao processo. Então, tudo cópia simples, não precisa ser autenticada. Então, o consumidor comparecendo em mãos com essa documentação, ele não vai ter demais problemas. Ele não vai ter que vir ao PROCON e de lá se locomover ao outro local para tirar as cópias e depois voltar.
Doutor Rômulo Augusto, bom dia. Muito obrigado mais uma vez. Né?
Bom dia, Nacely. Estamos à disposição sempre. Um abraço.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E agora diretamente do plenário 13 de maio, o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta quinta-feira no plenário 13 de maio, dois projetos de lei de autoria da deputada Fernanda Pessoa e do deputado Marcos Sobreira. Também serão lidos seis projetos de indicação, sendo um do deputado Delinho e cinco de autoria da deputada Fernanda Pessoa. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária de hoje, no plenário 13 de maio, os deputados Renato Roseno, deputada Érica Murim, que cedeu tempo para o deputado Júlio César Filho, deputada doutora Silvana, os deputados Marcos Sobreira, Nelinho e Leonardo Araújo, que cedeu tempo para o deputado Evandro Leitão. Para o segundo expediente estão inscritos os deputados Antônio Granja, Acrísio Sena, Lucílio Girão, Guilherme Landim, Carlos Felipe e Queiroz Filho. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Repartiu Augusto, no final do programa, falou diretamente do plenário 13 de maio sobre a sessão de logo mais, será transmitida pela Rádio FM Assembleia e pela TV Assembleia. Anteriormente, o Silvio apresentou a agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou o Dr. Guilherme Muxali, gerente do Observatório da Indústria da FIEC. No estúdio, o ouvidor do Departamento Estadual de Trânsito, José de Ribamar, Diniz Bacelar. Renato Lima, coordenador do Comitê de Ações da Quadra Chuvosa de Fortaleza. A jornalista Tassiana Campos também participou do programa, como vem acontecendo todos os dias. Minha Rua tem história com o pesquisador e historiador Mário Falcão. Vida e qualidade com a terapeuta ocupacional e especialista em gerontologia, doutora Giana Diógenes. Entrevista com o presidente da COGER, Lúcio Farias. Também falamos com o deputado Nelinho sobre o requerimento de visita ao Cinturão das Águas. E no quadro Direitos do Consumidor, o advogado do PROCON Assembleia, doutor Rômulo Augusto. Bom dia para todos, agradecemos a audiência. Voltaremos amanhã às 7h30. Logo depois de notícias do Ceará com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.